Você está na tempestade. Bem-vindo ao Cúpula Cast.
E sejam muito bem-vindos ao Cúpula Cast, o podcast que leva animes e mangás a sério como eles merecem. Aqui quem fala é o André Ugione, o seu host. E, cara, todo episódio que o Patrick não tá aqui é episódio filler, mano.
Caralho, velho. E aí, pessoal? Aqui quem fala é o Dude. E eu fiquei sem falas com essa frase do André, porque eu ia fazer um trocadilho igual a esse, mas deixa quieto. Eu ia falar que esse é um episódio filler da Cúpula do Trovão, mas o Patrick tá aqui, né? Então não tem como ser filler.
Quebrou a narrativa.
É, acho que agora a gente saiu do arco filler e entrou no arco canônico aqui com o Patrick, né?
E, galera, eu sou o Patrick e o problema dos fillers é a forma que a gente enxerga eles, né?
Profundo, velho. Trazendo aí pra minha frase, o problema com o Patrick é de quem enxerga o Patrick, né, cara? Quem não enxerga não vê o problema. Mas, mas na verdade, é que do jeito que a gente falou, pareceu até que o Patrick tinha sumido, né? Na verdade, não. Ele só não tava participando dos Cúpula Casts, né? Mas, cara, seja muito bem-vindo de volta aí, cara. Cara, tava vendo muito episódio filler nesse meio tempo aí, Patrick? Conta pra nós.
Eu tava vendo um monte de episódios canônicos, né? Tô vendo, lendo só mangás e webtoons, então anime não tô vendo muito.
Webtoon não deve ter filler, né? Mangá não dá,
porque o webtoon, não dá pra ter na verdade, é um filler inteiro, né, o André?
Caralho! Meu Deus do céu!
Não leva a lugar nenhum e nada, né?
Caramba! Aí pegou pesado, né, mano? Os fãs de Solo Leveling se mordendo aí agora. Um abraço, Pedrão.
Não, mas eu sou fã de Solo Leveling também, né?
Verdade. E o Patrick também.
Dá um bastardo pro Dudley.
Opa.
Tá, pois é. Esse eu não peguei ainda, cara, mas todo mundo fala bem. E, bom, estamos aqui hoje pra conversar um pouquinho sobre fillers. Então, sim, a gente tá aqui. A gente já citou fillers muitas vezes aqui no CúpulaCast. Com certeza você que tá ouvindo esse episódio já sabe o que é um filler, mas talvez não saiba. E, principalmente, talvez não saiba a função de um filler, porque falar o que é um filler é fácil. Olhar pro filler do Naruto Robô e falar que é um filler é fácil. Todo mundo sabe dizer.
Aquele filler é bom.
Todo mundo. Todo mundo sabe que é filler, que não é canônico, não faz parte da história principal. Mas por quê? Que os caras decidiram, já que o cara acordou lá o diretor e falou: "Hoje eu tô afim de fazer o Naruto Robô." E foda-se, será que foi isso que aconteceu?
É tipo aqueles sonhos do bicho, né? Tu sonha com o bicho e aposta.
Caralho!
Ah, tá. É, sonho, só tem que fazer.
Sonhei um episódio com um cavalo azul. Nossa, então é o dinamarquês, o cavalo dinamarquês ali, 15 ali, que vai ganhar a corrida.
Ah, mano, justo, mano. Cara, se o cara não confia nesse Naruto, nunca jogaram o jogo do bicho do Naruto agora, por nada.
Tem jogo do bicho do Naruto?
Pô, tá isso por fora, Dudu.
Nossa senhora, mano, o que que tá acontecendo?
Porque tu acha que o Patrick sumiu tanto tempo aí?
Ah, é verdade. Por que que tu acha que o Patrick sumiu tanto tempo e tá sem carro?
tá sem carro.
Eu tenho que voltar a trabalhar agora, né? Então...
Ele tá aqui só pra fazer dinheiro com a cúpula. E pagar a dívida do agiota. Mas se você, ouvinte, quer apoiar essa saga canônica da Cúpula do Trovão, o que você pode fazer é apoiar a nossa campanha no Catarse. Que é no link, André. Qual é o link, André, da campanha canônica da Cúpula?
Ih, mas aí a gente inverteu os papéis, eu nem sei o link aqui agora.
É catarse.me/cúpula-trovão
aí, cara.
Esse mesmo. A nossa campanha canônica tá lá. A partir de R$5, você já consegue acompanhar a cúpula. Tu já acompanha, mas apoiar a cúpula a partir de R$5, que é mais barato que um pastel em São Paulo, como eu sempre digo. Tá ali R$5 a partir dali, vários benefícios. É só entrar lá, catarse.me/cúpula-trovão.
Show de bola, vamos ajudar o Patrick a recuperar o carro dele aí, não, brincadeira.
Vamos lá, em busca do carro dos sonhos, mano.
Passar em São Paulo, tá caro.
Caramba, mas aqui, esses dias, um amigo meu pagou R$7,50 no assado, mano. Os caras são malucos, velho. Os caras estão muito alucinados, mano, não tem como.
Pão de queijo estão em 50 e é um pão de queijo?
Tem gente que paga, tem que pagar isso numa água, 500ml de água.
Caramba, R$7,50, mano. Aquela água da Voz lá, R$40.
Caralho.
E você costuma tomar água da Voz, então você consegue apoiar a cúpula, né? Vai lá. Ajuda o Patrick a recuperar o carro dele.
Como assim? Ajuda o Patrick? Todo mundo vai achar que é sério essa parada.
Pô, é aquela água que é numa garrafa azul e vermelha?
Não,
é porque tem uma água gourmet, não tem?
Essa é da Voz, é de vidro o negócio vem, velho. Bagulho é outro. É lá das cataratas, eu não sei das quantas, velho.
É tudo água, mano. É tudo H2O, é a mesma coisa. É.
Mas, enfim, entrando agora, esse papo, cara, isso foi basicamente um filler. Olha só que doideira. Porque não agrega. Perceberam como não agrega esse papo?
A gente tá fazendo então... podcast chegar em uma hora, né?
Toma aqui as
10 minutos, e é pra isso. Entrando, gente, então entrando no que é um filler, que talvez, por mais que seja meio que senso comum, muita gente já aprendeu por osmose aí, só de consumir anime e mangá já sabe o que é filler, talvez não tenha definição clara na cabeça, que é o quê? Filler nada mais é do que um episódio de um anime que tá ali pra preencher espaço, preencher tempo mesmo.
Eu gosto de usar o termo encher linguiça.
Encher linguiça, é isso aí.
Que na linguiça tu tem a carne, que é o principal, mas eles começam a encher com várias outras coisas só pra preencher, tipo gordura, coisas que não vão acrescentar, porque o sabor mesmo é a carne.
Exatamente. E surpreende-se ou não, cara, curiosidades aí. Tem linguiça que não tem 15%, velho, só de carne.
É bota verdade, fé. Mano.
O resto é só porcaria.
É só filler, mano.
É tipo Naruto. Não, tô brincando. Mas, cara... Eu tô brincando, tá, Patrick? Calma. Quem não tá vendo, pra quem não tá vendo o Patrick aqui na webcam, o cara ficou bravo, velho. Mas, então, o filler, ele vem do verbo inglês, que é feel, né? To feel. Não do to feel de sentir, gente. Feel com F-I-L-L.
E nem é o to feel do maluco no pedaço, né?
É, maluco no pedaço.
É, pode ser. Mas, então, o filler, ele vem do verbo inglês preenchimento e ele tá ali pra preencher espaço. Como o Dude falou, encher linguiça. Por quê? Porque, basicamente, os produtores precisam dar uma enrolada para que o anime não alcance a história original. E a gente vai entrar em mais detalhes depois, mais pra frente, sobre isso. Mas, além dessa função do filler, pra vocês dois aí, o que, que vocês sentem que mais aí o filler pode estar contribuindo pra ajudar na indústria? Porque os caras nem iam fazer isso pra atrapalhar. Existe um motivo pro filler existir.
Outro bom motivo de fillers é a divulgação de eventos, né? Eventos especiais, então eles utilizam muito esses episódios pra mostrar alguma coisa. Um filme que vai ser lançado, um box de DVD, Blu-ray que vai ser... colocado no mercado. Então, eles também utilizam muito esse espaço, aproveitando que precisa, preencher com alguma coisa pra divulgar, fazer promoções. Né?
Eu acho que também dá pra dizer que os fillers, eles também são a própria propaganda contínua do anime, né, mano? Porque a gente tinha comentado no cast sobre finais que o anime, na verdade, nada mais é que uma propaganda do mangá. Então, nós temos ali Naruto, One Piece e Bleach nas antigas que eram assiduamente assistidos, tinha uma audiência considerável. Logo, as, obviamente, campanhas ou arcos fillers serviam também como divulgação do material original, né, cara? Porque o Bleach estava direto na televisão, o One Piece estava direto na televisão, o Naruto estava direto na televisão.
Eu acho muito legal isso, porque o que vocês falaram, assim, me lembra muito que é importante a gente lembrar que anime é propaganda, né? E o Dude falou, anime faz propaganda pro mangá. E talvez o ouvinte esteja aí, nunca tenha se ligado disso real, assim... Por exemplo, os caras fazem dinheiro com o episódio de One Piece que vai na semana? Fazem indiretamente, né? Eles não fazem. Não é como se o japonês vai lá e compra o DVD daquele episódio e isso gera lucro por si só. Não é isso. É uma propaganda. Mantém a marca, One Piece viva na cabeça das pessoas e garante que as pessoas lembrem do Luffy o tempo inteiro. E depois vai lá comprar um boneco, depois vai lá comprar um mangá, esse tipo de coisa. E quanto mais bonito, mais bem produzido, mais legal o anime... melhora essa propaganda. Em essência,
eu acho que
é isso.
O que mostra muito disso é que, geralmente, hoje em dia, o One Piece é um dos poucos que acho que ainda tá ao ar desde aquela época antiga, né? Que se fazendo propaganda, né? O Naruto virou Boruto, né? Enfim, mas não dá pra dizer que é a mesma coisa, mas o One Piece é o único que se mantém firme até hoje, né? E diferente de Bleach e Naruto, eu acho que o One Piece foi um dos poucos que tentou, talvez, inovar essa parada de filler, né? Ele tem uma adaptação diferenciada do Naruto e do Bleach. Geralmente eles são um pouco mais enrolativos, né? E aí, consequentemente, tem um pouco menos de filler. Mas se tu for olhar ao longo de 1000 episódios, obviamente é muito filler. Mas na proporção...
O interessante é que, assim, o filler, além dessa função bem de produção mesmo, que a gente falou agora... ele tem alguns sentidos que podem ser até positivos, né? Às vezes eles trazem fillers. Porque filler, gente, se não ficou claro ainda, é qualquer coisa que não está no material original. E esse material original, ele pode ser N coisas. Geralmente é mangá. Todos os exemplos que a gente citou até agora aqui é mangá. Naruto, Bleach, One Piece, Dragon Ball. Qualquer um desses é mangá. Mas temos também aqueles que são de light novel, aqueles que são de webtoons... aqueles que são originais, né? Porém, o filler, ele não tá no material original. Então, você com certeza já ouviu aquele termo canônico, né? Ah, isso aqui não é canon, não é canônico. O autor... não foi o autor que escreveu isso aqui, né? Porque é chamado filler. Ele tá ali pra complementar, apesar de que às vezes não complementa tanto, né? Tá ali só pra encher linguiça, por isso tanta gente pega no pé. Mas essa é a função, né? E tem uns até que dão mais profundidade pra personagens, né? Então, eles aproveitam, já que o filler tá ali, por que diabos não usar pra uma coisa positiva, então? Ao invés de literalmente só encher linguiça, né? Vamos tentar fazer esse personagem que tem pouco foco ter um pouco mais de foco e fazer ele ficar mais na cabeça das pessoas, sei lá. É uma boa estratégia, né?
É, uma outra coisa também é que a gente não para pra pensar que quando a gente tá lendo uma luta, por exemplo, nos mangás, são alguns painéis e a luta acabou. Aí quando a gente transforma isso, converte isso pra uma cena de luta no anime, em poucos segundos, basicamente, você consegue matar todos aqueles painéis que tem 3, 4 páginas do mangá.
É verdade. É verdade.
Então, luta é uma questão de ser algo muito rápido. Então, às vezes, tu precisa, de alguma forma, estender aquilo dentro da animação.
Mas em alguns... Eu tenho que dizer também que em alguns episódios específicos, assim, por exemplo, de Naruto, que eu li e assisti, é feito de uma forma, o material original do mangá, e na hora do anime, eles fazem de uma maneira diferente pra encaixar o filler, sabe? E dá pra dizer que também existem um episódio, ao mesmo tempo que ele é canônico, tem partes que não são canônicas, que são fillers.
Ah, sim.
Uh-huh. Que é o meio a meio, sabe? Que o cara, até metade do episódio ali é canônico, só que aí dá o comercial, volta, é filler.
Exatamente.
Então, é meio uma armadilha, tá ligado? Tu acha que tu tá num arco canônico... E quando vê tu tá engatado num filler assim, tu fica tipo, porra, mano.
E cabe ao diretor, roteirista, conseguir fazer isso ser o mais orgânico possível, né? Porque assim, por que muita gente critica filler hoje em dia? Porque a maioria das pessoas teve contato com filler com esses animes que a gente citou agora. Naruto, Bleach... E, olha, eu diria até que é o Bleach, principalmente. Porque, cara, Bleach avacalhava. Era literalmente assim. Eu não sei se é porque o cronograma não seguia como eles queriam e tal. Mas era literalmente no meio do arco canônico, no clímax do arco canônico, corta o arco e começa um filler que vai durar, tipo, um ano, sabe? E não tem nada a ver com o que tava acontecendo. Um anime, e me julguem, mas um anime que faz isso muito bem é Fairy Tail. Em Fairy Tail, se tu não conhece o material original, é porque nas sagas principais, nunca tem consequência igual, Fairy Tail, então foda-se, né? Nos canônicos sempre dá tudo certo igual. Então, quando você tava vendo o anime e de repente tinha um arco filler, tu nem sabia que era filler. Verdade. Porque a fórmula do anime permite isso, porque é sempre uma missãozinha, eles voltam pra guilda, fazem a missãozinha. Naruto funcionava bem assim também. Volta pra vila, de repente amanhece o dia e hoje a gente vai lá fazer a missão do cara da floresta lá, não sei das quantas. E às vezes era 2, 3 episódios e dá, sei lá, aprofunda o Kiba, aprofunda o sei lá, o Shino. Personagens que geralmente não tem foco, tem o focozinho no filler, depois volta e beleza, agora vamos voltar a correr atrás do Sasuke, tá ligado? Então, tipo...
Isso acontece muito, tipo... E é legal, assim, eu acho que o... Por que a gente demoniza tanto os fillers? É porque eles fizeram mal isso. Por isso que até é um pouco da minha frase, né? Tipo, é a forma que a gente vê os fillers que fazem eles serem ruins. Porque é o que falaram, assim, tipo, o que aconteceu muito no Bleach. Tava acontecendo lá, sei lá, tava o Ichigo lutando com o Kurokiora, na pauleira, do nada corta, ele tá, volta pro Kon, o ursinho lá brincando com a irmãzinha do Ichigo, tá ligado?
Nossa.
É um contraste tão forte no negócio que tu começa a falar, porra, filler é ruim.
Exato.
Sabe? Tu começa a martelar, é ruim, é ruim. Mesma coisa, daí tu volta, tá assistindo Naruto lá, muito legal Naruto. Aí entra as famosas 100 semanas ininterrompidas de fillers do Naruto. Aí tu vai toda semana esperando sair aquele episódio, tu vai assistir, será que acaba o filler agora? Tu fala, não, é filler. Tipo,
nossa, cara.
A gente começa a demonizar de acordo com a experiência que a gente tem, né? Então, e é complicado, cara, que não tem como julgar as pessoas que não gostam, que acham, ah, não é canônico, eu não vou perder meu tempo, porque a gente aprendeu assim, né? Tipo, não é algo que alguém parou e instruiu a gente. Cara, não, filler tá acontecendo isso por causa disso. Não, a gente, filler é isso, então é ruim, sabe? E a gente começa a criar esse tipo de relação. Eu acho que se... Quando a gente começou a assistir, quando a gente era adolescente, mais jovem, ou criança até, se alguém parasse pra falar pra gente, a gente ainda assim não ia entender. Então, a gente precisou amadurecer pra começar a entender o motivo daquilo, né? Mas por isso que eu não vejo filler como algo totalmente terrível, assim. É só mal utilizado,
ó. Eu acho que teve uma notícia que saiu um tempo atrás, acho que foi na época que o Black Clover tava sendo publicado ainda em anime. Teve um arco que ele era pra ser filler... Mas quem escreveu esse arco foi o autor, então logo o filler era canônico. Não sei se vocês estão lembrados disso, que tipo, é uma história que o cara fez, que faz parte desse mundo, só que não impacta diretamente com a história do arco principal, né? Então eu achei legal essa ideia. O problema é que, pra mim, ali é canônico, então. Não é filler, entendeu? Porque daí se o autor escreveu, pra mim é canônico, então.
Aí, eu não sei se eu posso aprofundar tanto a conversa agora, mas existem fillers que a gente só sabe que é filler porque ele ainda é recente. Ele é, tipo, surgiu agora na semana de lançamento do anime e era um filler, sabe? Porque existem coisas que aconteceram que eram fillers e hoje são canônicas, porque o autor aceitou. Então,
sério?
A nossa relação com filler muda muito, né? Por exemplo, dando suporte pro que o Dude falou, o Oda faz isso muito em One Piece, com a história do Sabo, quanto a profundidade de quando pegou a infância, o flashback deles, o Oda falou, cara, eu queria ter tempo pra falar mais sobre a história do Sabo, só que eu não tive dentro da minha agenda fodida de fazer mangá toda semana. E ele começou a ajudar o diretor do anime, a Toei, a fazer os episódios mais estendidos do Sabo.
Pode crer, então, do passadinho deles lá, né? Eu lembro que no mangá não foi tão longo assim. Eu lembro disso.
Então é canon, e a gente dá como filler, e porque tá tagueado como filler, todo mundo pula, sabe? E é algo que o próprio Oda tava envolvido.
E é complicado, cara, porque é difícil, né? Porque assim, tu entra hoje, tu senta aí, tu vai assistir um Naruto. Cara, tem muito episódio, 40% literalmente do anime é filler, literalmente. Sim. Então, legal, eu tô gostando da história principal, mas eu deveria ou não ver os fillers? E como é que eu vou saber se o filler, o autor botou a mão ou não, pra saber o que é canônico e o que não é, sabe? Então começa a burocratizar pra pessoa assistir. E a gente sabe que hoje em dia burocratizar qualquer coisa é complicado, né, cara? Então as pessoas, cara, as pessoas veem, ah, é filler, corta fora. Geralmente fazem isso.
Acaba virando binário, né? É sim ou não.
É sim ou não, né? Exatamente. A gente até nos nossos guias lá da cúpula, a gente coloca tipo, ó, cara, isso aqui é semi-canônico, que é exatamente o que o Dude falou. Às vezes é parte do episódio, tá no material original, mas outra parte do episódio foi criada só no anime, não existe no mangá. Tem a ver com a história, não tá ali pra encher linguiça. Às vezes tá, mas às vezes tá ali pra somar mesmo, e realmente soma. Boku no Hero é um que faz isso, ele soma muito nas primeiras temporadas.
Eles puxaram o filler dentro do canônico, eu fiquei, cara, como assim?
Exato. Porém, aí tem outros casos, como a gente citou antes, Bleach, Naruto e tal, que no fim acabam usando mal, né? E criam esse impacto negativo, porque como o Patrick falou, a maioria das pessoas entra por ali e aí entra negativo, esse que é o foda.
Teve até um filler específico, não vou citar aqui o filler do Naruto Robô, porque o filler do Naruto Robô é um negócio muito à parte.
É muito batido, né?
É um negócio à parte, mas tem um filler específico de Naruto que até hoje eu me pergunto se ele é canônico ou não é, que é o filler do Três Caudas. Não sei se vocês lembram.
Sim, sim.
Nossa!
Eu lembro até do nome da personagem.
Tu lembra o nome dela?
É Guren, é aquela que veste verde.
A dos cristais rosa, né? Cristais vermelhos.
Isso, isso.
Cara, até hoje eu tô perguntando, não. O cara deve ter feito alguma coisa, mano. Não pode, cara. Por causa que o arco inteiro trabalha a parada lá de uma biju de três caudas, né? Que no final ela é raptada, né? Tipo, eles salvam, tem todo o salvamento, a batalha acabou. Aí, tipo, Naruto vai embora. Daí, quando Naruto vai embora, o cara é capturado, tá ligado? Aí eu fico tipo... Aí eu fico tipo, porra, velho. O rolê inteiro foi pra nada.
Mas olha só, não, isso é frustrante. O rolê inteiro foi pra nada e a consequência era o cara ser capturado. Ele constrói todo um clímax e eles conseguiram proteger. E aí, logo depois, esse clímax é quebrado de um jeito bem broxante. Beleza. Mas, pelo menos, o cara, o diretor, a produção olhou pra isso. Beleza, a gente vai fazer o Seis Caudas ser capturado. Porque o Kishimoto falou que vai ser assim. Lá no mangá tá assim. Legal. Vamos, pelo menos, criar uma coisinha aqui. Vamos tentar criar uma história, deixar mais envolvente e tal. Pelo menos não é aquele filler episódio da praia, tá ligado? Sim. Que não agrega em nada, sabe? Tipo, nada mesmo.
Eu não duvido nada dos editores ter vindo um painel do Naruto Shippuden onde aparece o Tobi e o Armadara com ele, né? Não, o Deidara com ele. Olhando pro Ryu com o Três Caudas já batido, sabe? Que eles olham lá naquela ceninha. Eu não duvido nada que eles viram esse painel e falaram, cara, o que acontece antes? Vamos começar fazendo a história aqui?
Cara, mas tipo assim, ó, eu acho interessante essa ideia de tu fazer filler sobre histórias que tu não pode contar do mesmo universo. Só que às vezes eu vejo que, por exemplo, isso aí envolveu o Naruto, a Sakura e o Kakashi, o Sensei, não sei o que, não sei o que. Eu acho que seria interessante, daí envolve um pouco da minha opinião própria, tu contar essa história, só que sem o envolvimento do núcleo principal. Porque eu acho que aí fica legal, sabe? Tipo, vamos contar uma história desse universo, uma história canônica, o cara provou, só que não envolve o grupo principal. Na hora que tiver interação, tipo, da Biju de Três Caudas ou de alguma coisa do tipo com o Naruto, é como se, tipo, não teve interação mesmo, tá ligado? Mas como teve interação ali...
É, porque aí tu não descobre nada novo, né? Porque tu já tá tanto com o principal que tu não tem chance de abrir side story.
Porque eu vejo que um que faz um pouco isso, eu vejo que é o One Piece. Recentemente eu tava terminando de assistir o arco de Wano aí, que que eu tô na corrida pra chegar no 1000 com o pessoal. E tô quase chegando, falta 40 capítulos.
Boa.
40 episódios, na verdade. E tem um episódio em específico no arco de Wano que eles fizeram um remake do episódio 1 de One Piece, só que com um universo paralelo, sabe? Então eu acho bem engraçado, às vezes One Piece faz uns episódios bem, tipo, aleatórios, diferentões, que são canônicos, entre aspas, do seu jeito, sabe? Não é, tipo, que nem eles faziam antigamente, que era, sei lá, um arco na marinha, por exemplo, que eles fizeram. Tem um filler que é o Luffy, o Sanji e a tripulação dele na época, né? Que acho que foi depois de Alabasta. Que eles caem com um barco em cima da marinha. E daí eles ficam na marinha um tempo e ficam... E o Sanji fica trabalhando na cozinha da marinha.
Fica disfarçado lá, assim.
Ah, o arco da G8.
O Luffy tá com a roupa da marinha, mano. Isso aí é fora de série, né? Aonde o Luffy ia botar a roupa da marinha, tá ligado? Por que que o cara vai botar a roupa da marinha, sabe? Então, eu acho legal essa outra pegada, sabe? Tipo, não envolver o Nuku principal ou fazer alguma coisa diferente.
O único problema aí, né, em a gente realmente não envolver personagens principais e tal... A grande treta pra mim de filler é que, assim, ele nunca tem uma consequência real. Real, sabe?
Verdade.
Então, e não consequências de, tipo, morrer alguém. Não precisa morrer alguém, mas
que
tipo...
Que é apaga, né?
Hã?
É apaga, todo mundo tem uma amnésia e não aconteceu aquilo lá.
Não, esse é o pior mesmo, assim, tipo, e Bleach era muito assim, cara, muito, tipo, rolava toda a doideira do arco filler e apresentava personagem e o cara era não sei quem, não sei quanto, era o capitão das antigas, do não sei o quê... E nunca antes o cara era mencionado, e depois que passava o filler, é como se nada tivesse acontecido. Então, é literalmente encher linguiça e entretenimento, sabe? E fica complicado, porque, beleza, se tu é uma pessoa que tá buscando só isso, né? Sei lá, criançada assistindo, beleza, foda-se. Ah, vai aí, chegou, quebra tudo, beleza, tá ligado? Mas pra gente que tá, muita gente pega pra maratonar a Bleach, e o cara não sabe que tem filler. O cara se perde demais, velho, o cara fica confuso. Eu ficava, quando eu tinha 13, 14 anos, acontecia isso, eu ficava, cara, o que que tá acontecendo? Eu pulei alguma coisa aqui?
Não tem um baita de um arco filler no meio do arco lá do Aizen lá? Que eles estão no meio do deserto correndo.
Tem? Não.
E tá rolando a luta do nada de um episódio pro outro. Bum! Estão na cidade, é outra coisa.
Existe o arco da Zanpakutou lá, que tem o...
Ah, mas esse arco é bom.
Eu acho que ele é bom até certo ponto, mas vamos lá. Ele dura seus 50 episódios e no final tinha uma trama. A trama é resolvida, pois eles ainda fazem uns 10 episódios de, tipo, dia a dia da Zanpakutou. Se é o filler do filler. Eu fiquei, cara, né? É Inception o bagulho, velho. O cara já perde a noção do tempo e do espaço ali, mano. Não tem como.
Era 50 e... 50 e quantos, André?
Ah, cara, foi mais de um ano de filler, velho. Eu não lembro quantos que deu.
Vamos botar que foi 50 episódios. Num ano, pode exibir o quê? Uns 40? Uns 40 e poucos,
50.
Né? 50? Não.
São 48 semanas a 52 no ano, né? 48 a 52.
Nossa, um ano, cara. E aí eu te pergunto, será que valeria a pena ficar um ano parado ou um ano de filler?
Não, pra obra não vale a pena ficar parado. Ele vai perder todos os espectadores, vai perder muita gente.
Não vale nem a pau, né, velho? Não vale.
Exato.
Tu mantém a obra quente na cabeça do espectador, né, velho?
É muito doido isso, né? Porque manter quente, né? Manter na cabeça... Cara, de novo, voltando, resgatando o que a gente falou lá no comecinho. É propaganda, né? Então... Pô, por que que tu vê o tempo inteiro... Coca-Cola já não vende pra caralho? Por que que eles fazem propaganda ainda? Tá ligado? Tipo, tem que estar na cabeça da pessoa e... Não é tão diferente assim.
E reprisar talvez não seja uma boa ideia, sabe? E reprisar as pessoas... Ah, já vi esse episódio, pau. Desliguei a TV.
Não, e reprisar aí também depende... Porque são 12 episódios. Eu vou reprisar 4 vezes o ano inteiro, tá ligado? Aí fica foda, né, mano? Fica bem complicado, né? Bem complicado. E, cara, agora que a gente falou um pouquinho sobre função e pra que serve, né? Então, recapitulando. Pode ser pra divulgar um evento... Pode ser pra divulgar... One Piece teve filler pra divulgar filme.
Carro.
Carro? Caralho, sério mesmo?
Não, tô de sacanagem. Mas teve um filler pra... Teve um comercial pra divulgar um carro, só falei zoando mesmo. Mas poderia ter, né, mano?
Poderia. Tem filler crossover, então também teve aquele crossover de One Piece com Tórico pra divulgar o Tórico, de novo, propaganda. Tem filler pra separar, pra não deixar o mangá ser alcançado pelo anime, a gente vai entrar um pouquinho mais nesse assunto daqui a pouco, mas pro material, né, o anime não alcançar o material original. Tem filler pra tudo que a gente falou até agora. Mas isso tudo envolve um problema, que era o problema era o quê? Resolver o ritmo de adaptação. Que é basicamente, quantos capítulos de um mangá eu consigo colocar em 20 minutos de um episódio? Essa era a pergunta que os caras tinham que responder. E, cara, se tu fizer um capítulo de 20 páginas pra 20 minutos de episódio, é óbvio que vai ficar arrastado. Porque, como o Patrick falou antes, às vezes tem uma cena de ação que, cara, tipo, o que a gente falou lá do Slandank do último cast, dude, que são dois capítulos pegados, assim, ação pra caralho. Cara, num anime, aquilo ali ia ser dois minutos
verdade,
de cena.
Mano, os últimos capítulos mesmo ia ser, tipo, sei lá, 50 segundos.
Exato.
Também.
E como é que tu ia... Como é que tu dá conta...
Tu não dá.
De Bleach ali na finaleira, cara. Na finaleira. Como é que tu transforma um capítulo desse em 20 minutos de conteúdo?
Cara, daí tem que ter batalha de pensamento ali, né, cara?
E flashback aqui, né?
E eu digo que o One Piece tem sorte por duas coisas, né, mano? Uma coisa, o Oda adora um chat, né, mano? Adora uma conversinha dos personagens, cara. O cara faz a galera bater um papo desgraçado, porque, não, tem lá, tu puxa uma página lá, tem balão até na Casa do Chapéu, velho. Os caras tão...
Tem,
não, vamos...
Tem balão
vamos,
pra caralho.
Vamos chatear aqui, vamos bater um papo, pá. Os cara metam ali chat ali, ó, metam ali chat. Parece até que tão jogando LOL. É. Aí, outra coisa, né, mano? Toda hora tem flashback, mano. Toda hora.
Mas no mangá não, né?
Não, no mangá não. Mas no anime, meu colega, eu já vi a história do Shanks acho que umas 4, 5 vezes, mano. Mas, olha só, mas. Eu entendo a parada dos flashbacks. Por quê? Eu tinha parado de ver One Piece durante um ano e meio, mais ou menos. E eu voltei a assistir porque, pô, eu tô chegando no episódio 1000, eu quero chegar no episódio 1000 pra tá na vibe, né? Pô, eu tava no episódio 1000, tá ligado? Tipo, eu estava. Daí, eu comecei a assistir One Piece, né? E tem ali aquelas enrolations, eu já tava acostumado, né? Só vai assistindo e tal. Um atrás do outro é mais fácil até, né? Porque cada episódio tem 13 minutos. E daí eu peguei e cheguei num episódio.
Que sacanagem.
Mas é verdade.
Mas é real. Se fosse mentira
daí
ainda.
Daí eu cheguei nos episódios que eles estavam contando uns flashbacks dos Mugiwaras, tá ligado? De alguns momentos específicos. E eu não pulei os flashbacks porque eu não me lembrava disso. Não lembrava
não
de
lembrava.
Nada, sabe? Eu fiquei olhando os fillers, entre aspas, né? Que eram os flashbacks dos episódios antigos. E eu olhei, pô, mano, eu não lembrava disso, cara. Tal. Não... Oi, isso aqui eu não me lembrava, cara. Porque como a obra já é tão grande, os flashbacks agora realmente são apoios pro pessoal lembrar, sabe? Porque, tipo, quando o personagem fala, não, porque tu lembra que lá em Enies Lobby, aí vai, mostra o flashback de Enies Lobby. Pá, bem, Enies Lobby, porra. Lembrei agora, né? Lá no episódio 453, tá ligado? Aí o cara volta pro episódio 900 e pouco. Faz sentido, sabe? Mas quando uma obra é muito um pouco mais curta, tipo, sei lá, 200 episódios usando flashback direto, sabe? Não faz sentido.
É, não faz sentido, realmente. A pessoa, tu vê o negócio, dois episódios depois, tu tá vendo aquele negócio acontecer de novo, porque ele tá lembrando. Mas assim, quando eu olho pra fillers, com certeza, tu precisa muito tu saber qual ritmo tu vai adaptar, assim. Porque senão, ou tu deixa o negócio totalmente lento e tu perde por conta que tá realmente arrastado, ou tu deixa o negócio muito rápido e dá aqueles contrastes gigantescos de quando muda pro canônico. Então, é meio complicado, assim, tu lidar. Por isso que eu vejo essa questão de lidar com fillers é uma coisa que precisa de muita coragem, assim, da produtora, assim, do estúdio. Porque ou eles erram a mão e fica estranho, ninguém gosta do filler, ou eles dão uma de louco, não esperam mais o material original, começa a criar a própria rota deles ali, que já aconteceu em alguns animes, né? Ou eles começam a ir tão longe numa rota que eles não conseguem mais voltar quando precisam pro canônico, né? Porque vai discrepando, fica tão discrepante o negócio que... Então, tipo, tem vários riscos de tu usar um filler. E quando a gente vê, a maioria dos usos de fillers que a gente já presenciou até agora foram sucessos. Por mais que eles sejam ruins, assim.
É verdade. Sucesso no sentido de que não estragou o negócio.
Exato.
Né? Só...
Não cancelou a obra porque eles erraram a mão, sabe?
A popularidade de One Piece caiu tanto que quebrou a Toei lá. Pois é. Mas é, cara, eu acho isso bem legal, porque eu vejo basicamente três formas, né, de encaixar os fillers aí relacionado a ritmo de adaptação, que o Patrick bem colocou. A gente tem o caso de Naruto e Bleach, que é o mais clássico, onde eles adaptam, sei lá, dois, três capítulos do mangá por episódio, que fica uma coisa saudável, natural. Boku no Hero é assim. Porém, pra que, se a gente tem um episódio por semana e a gente tem um capítulo por semana, e cada episódio vai consumir dois, três capítulos, eventualmente o anime ia passar o mangá.
Até porque o mangá não é toda semana na Shonen Jump, né? Tem vezes que o cara pede um arrego, tipo, o Oda uma semana sim, uma semana não, geralmente, né?
Exato, então então existe a fórmula Naruto do Bleach ali, né? Que é o que eles fazem ali de adaptar meio saudável, dando uma seguradinha, mas mais saudável. Porém, usa filler, a hora que tiver que usar, vai ter que usar. Mesmo que seja no meio do clímax de um arco. E isso pode gerar impacto negativo. A gente tem o segundo tipo, que é o do One Piece, que é a gente... Beleza, a gente tem 20 capítulos, a gente vai fazer durar 20 minutos. Mas a gente vai botar uma opening de 2 minutos e meio, ao invés de 1 minuto e meio. A gente vai colocar mais 30 a 1 minuto pra falar do Gold Roger e falar onde eles estão agora. E a gente vai dar um recap do último episódio de mais 2, 3 minutos. Então, na verdade, a gente tem 13 minutos, 14 minutos de episódio e um episódio que geralmente é mais arrastado. Então, porque como o Dude falou, a gente tem vários quadros em One Piece. Então, a página de One Piece tem 8 quadros. No anime, eles dão o zoom em cada quadro. E eles fazem cada quadro daquele virar uma cena completa na tua TV. E aí vai prolongando. E arrastando. O Wano tá corrigindo muito isso, né, Dude? Tu tá assistindo agora.
Eles ajustaram bastante, né, mano? Eles não estão fazendo mais aquelas coisas que eles faziam, por exemplo... Tem lá em... Quem assistiu One Piece sabe, mas... Tem lá em Dressrosa a luta do Pika contra o Zoro lá, que é...
Nossa senhora, mano. É a arrastação,
né? Pois é, né? As lutas do Wano estão todas realmente no time realmente que deveriam ser.
Que faz sentido, né? Rápido, ação.
E eu digo assim ainda, cara, que parece que eles... se organizaram pra realmente não fazer o enrolation, sabe? Tem episódios ali que eu fiquei tipo... Nossa, mano, que anime é esse, mano?
Nem parece One Piece, é.
Cara, eu tava até comentando, acho que com um amigo nosso, o Sérgio, mano, que tem um episódio ali do arco de Wano, que não é em Wano, que é um episódio, o Patrick acho que vai lembrar, que eles saem de Wano pra contar uma história do mundo lá na reunião lá dos caras lá.
Sim,
cara,
sim.
Eu nunca vi um episódio tão bem dirigido na vida de um... Cara, na moral, cara, aquele episódio não tinha uma cena estática. Parece que eles se orquestraram pra fazer um episódio, tipo assim, no top do One Piece. Como se One Piece fosse uma temporada de 12 episódios, tá ligado? Ou 20.
O Riverier
lá. Nossa, mano, eu vi aquele episódio e digo, nossa, se One Piece fosse assim todo episódio, mano, 2 semanas, 3 ali já alcançava um mangá, velho. Não pode, velho. Eles devem ter comido ali uns 9 capítulos, só um episódio.
Não, não é tanto, tá? É só saber aproveitar mesmo, sabe? E o terceiro tipo, que também dá de chamar de filler... Porque olha só, por exemplo, Fullmetal Alchemist, a versão original, aquela não a Brotherhood. Dude tem boas memórias, né, Dude?
Nossa, boas memórias, mano. O final da primeira temporada é muito bom, mano, o filler.
Eu tava falando mais da vez que tu assistiu, achando que era a primeira temporada.
O daí é foda, né, mano? Lembrar de momentos como esse aí. Pra quem não sabe, eu assisti Fullmetal Alchemist achando que era a primeira temporada e o Brotherhood era a segunda, né? E acabou, quando assisti a primeira, era um remake Deus mais fiel. Céu. Aí eu fiquei, bah, mano, foda.
Muita gente fez isso com Hunter x Hunter também.
O André. Só que é engraçado nisso, mano. Quando eu assisti a temporada, o Fullmetal Alchemist normal, e chega lá no final, ele vai pro mundo real com o pai dele, né?
Calma! Que isso,
mas é filler, isso? Mano. Não é canônico.
Não é filler,
cara,
mano.
Olha só. Hoje em dia, filler, o cara vai assistir Fullmetal. Tu acha que ele vai assistir a versão antiga ou o remake top do top?
Ah, eu acho que ele pode querer ver os dois, velho.
Tu é louco, mano. Vai assistir o remake Brotherhood, cara.
Tu não viu os dois?
Mas eu vi errado, né, cara?
Tu não se arrepende?
Hoje em dia, ó, Patrick tá aqui, ó. Patrick sabe das coisas. Se tu vai recomendar Fullmetal Alchemist, tu vai recomendar o normal ou o Brotherhood, Patrick?
Ah, Brotherhood, sempre.
Pô, então se eu falar do final do normal, acho que não tem nada a ver.
Mas até rola essa discussão, né? Ah, é filler ou não é? O ponto é que, assim, é que aconteceu justamente isso de eles começarem a produzir o anime de Fullmetal pra aproveitar o hype do mangá que tava indo muito bem em vendas. Beleza, vamos fazer um anime pra fazer o mangá vender ainda mais. Começaram o anime. Só que eles começaram a adaptar e eles não fizeram uma adaptação de One Piece, óbvio, porque acho que só One Piece sobrevive como One Piece se adapta ali, porque nenhum outro anime ia fazer tanto sucesso, eu acho, desse jeito meio arrastado de adaptar. Eventualmente, o anime ultrapassou o mangá e aí o pessoal ficou, tá, beleza, e agora? Pra onde a gente vai? A gente não sabe, a gente não tem o roteiro da autora, ou do autor, né, não sei se é a Hiromu lá, mas... Então, o que a gente faz? E aí, eles tiveram que criar um final original. Criaram um final próprio daquela obra. Por isso que nasceu o Fullmetal Alchemist Brotherhood depois que adapta fielmente o mangá. Mas então, dá pra chamar de filler? Dá. Porque... Não, dá. Sabe por que dá?
É um final alternativo.
Não, mas sabe por que tá chamado de filler? Porque pensa comigo, se eles tinham um pacote de 60 episódios pra fazer e eles conseguiram adaptar só até o 45, faltou 15. Então, eles tinham que fazer o quê? Preencher 15 episódios. Então... Uhum. Dá pra chamar de filler, tá ligado? Tipo, dá pra chamar. Mas é outra função, né? Não é a mesma função que Naruto e One Piece, por exemplo.
Então, a gente tem dois Fullmetal Alchemists, né? Tem o Fullmetal que é o filler, que é o antigão, e o que é canônico.
Só pra adiçar o Wesley, se estiver ouvindo o cast, um abraço, Wesley.
Ah, mas teve alguns outros animes que fizeram isso, né? Botar um final filler, né? Acho que foi o Blue Exorcist, também que teve um final...
Um
final filler. E eu digo ainda mais, cara, o final filler estragou um pouco a minha experiência na segunda temporada e eu acabei dropando. Foi broxante.
É porque entra uns personagens novos, começa a vir um negócio tudo, tipo, tu fica, tá, o que tá acontecendo?
Ah, o irmão dele tá diferente, o irmão dele não tá igual no final do, do da
Não, eu acho
parte,
legal a audácia
cara,
deles, porque assim, eles começam a segunda temporada e eles basicamente falam assim, ó, sabe os últimos 5 episódios lá do outro? Foda-se. Eles não te explicam nada e eles simplesmente começam a adaptar do mangá dali pra frente como se nada daquilo tivesse realmente acontecido, mas eles não explicam nada pra audiência. É muito engraçado.
E... é, cara, eles tão tipo, mano... acontece, né, gurizada?
E a Alma Exorcista é uma obra legal, cara. Eu curti pra caramba acompanhar ela. Mas assim, com relação a fillers, esses são os exemplos de fillers que deram errados. Eles fizeram coisa original.
Não, peraí, o Fullmetal deu certo. Eu gostei do final.
Se você gostou, tudo bem. Não tem problema nenhum gostar de fillers. Mas existem fillers que deram muito certo. Por exemplo, muita gente mais das antigas vai reconhecer. A Toei Animation já criou personagens do nada, que o próprio autor não pensou nele, assim. Que foi o caso do Bardock, lá em Dragon Ball, o pai do Goku. Ele é um personagem filler, ele surgiu em um filler.
Caramba!
Os fãs gostaram tanto do negócio que o Toriyama, ele foi lá e falou, cara, beleza, vou botar ele como pai do Goku. Agora
beleza, é canon.
Duas décadas depois, tá? Tipo, aconteceu o filler... Os fãs gostaram, ficou muito popular. Depois de décadas, o criador também botou no mangá.
Caramba, era só do anime o Bardock, então?
Não só o Bardock, o Broly também, tá?
O Broly também?
O Broly nasceu de um filme.
Ah, verdade,
o
Broly
é. É de um filme, né?
Filme, né? É, eu lembro do filme. Caramba, cara.
O Príncipe Saiyajin, né?
O Príncipe Saiyajin.
É, em alguns ele é príncipe, em outros ele é um, sei lá, um... Homem das Cavernas, lá nos últimos filmes que saiu, né? Tem várias versões do Broly.
É, o melhor Super Saiyajin que já existiu, com maior potencial, etc.
É, eu lembro disso aí.
Ficaram com medo de sobrepujar a linha.
E eles chegaram a fazer no último filme ali ele ser canônico, né? Criaram, sim, vincularam a história, né, dele à história do Goku pequeno, né, velho? Olha que doideira, velho. Quando eles eram bebezinho lá no planeta Vegeta. Doideira, né, cara? Então, tipo, fillers mudando a indústria, velho. Ali, mudando a história.
É, mas vamos comentar que no Dragon Ball é bem mais fácil tu botar um filler em cima do canônico,
mas
tipo assim.
O próprio Bleach, que a gente tava falando mal pra cacete, aconteceu isso, cara. Que aquela... Sabe aquele grupo de exterminadores de paranormal? Que tem até o personagem negro do... Aí toda a irmãzinha do Ichigo vira um desses pra caçar os espíritos e, tipo, vira aquele que...
Lembro.
Aquilo virou canônico. Tu vê durante todo o mangá um negócio de um filler, sabe?
É verdade. Isso é verdade. Eu acho que a primeira vez que eles criaram foi no anime e, de certo, o Kubo se encarnou e...
Não tá tão longe, assim, da nossa realidade. Só porque a gente não presta muita atenção, acho. Ou porque a gente não tá no Japão pra saber, né? A gente não combina.
Vocês estavam falando de filler, mas também tem animes inteiros filler, né?
Ô, meu Deus do céu.
Tem o Dragon Ball GT, o que que ele é?
Ah, ok.
Ele é um filler por um inteiro.
É.
Mas só que, por ser um filler, não quer dizer que ele é ruim.
Com certeza.
Cara, eu gosto muito de Dragon Ball GT, cara.
Me matem, mas eu prefiro o GT do que todos os outros.
É, eu gosto muito do GT também.
É, eu digo que o GT é melhor que muitas outras sagas.
Concordo.
Eu digo que ela é mais bem bolada, sabe? Ela não é a mesmice, porque eu vejo muita semelhança no arco do Freeza com o arco do Cell, por exemplo. Mas no GT... tem uma variação, assim, tem planetas diferentes, tu tem personagens, 3 personagens só, tu não tem um turbilhão, é Kuririn, é Yanti, é não sei o que, Mestre Kami, não sei quem. No GT tu só tem 3 personagens e tu consegue fazer várias outras histórias com os habitantes dos planetas que aparecem, tá ligado? Então, não é porque o anime inteiro é um filler que ele é ruim, né? Então...
Ah, com certeza. Ah, inclusive, reforçando essa mensagem do Dude, por mais que a gente traga essa conotação negativa pra fillers, que o Patrick falou, não quer dizer que todo filler é ruim, né? Com certeza não. Inclusive os que a gente citou aí, de Naruto, de Bleach, de One Piece. Eu queria jogar a bola já pro Patrick, é um grande fã de Naruto. Consegue, Patrick, trazer pra nós aí um filler massa, assim, que tu viu de Naruto e tu, bah, esse eu gostei. Talvez, não, talvez tu nem sabia que era filler na época. Tá ligado? Mas tu gostou?
Mas vamos falar, não vale usar o do robô, porque o do robô é massa. Né? O do robô é muito claro que é massa.
É que pra mim quebra, porque um dos que mais marcaram pra mim foi justamente da Guren, assim. Que eu lembro, eu voltando da escola, almoçando, assistindo Naruto, sabe? Tipo, e é uma história que eu gostei, assim. Eu gostei realmente, foi bem interessante saber o desenvolvimento, como um outro personagem secundário que era pra ser vilão consegue ter um negócio meio cinza, né? Tem um motivo de ela ter sido super ginada do Orochimaru. Tem motivo de o o Kabuto ficar usando ela, conta do Orochimaru tá mandando, etc, sabe? Ah, então, uhum. Tipo, se você, não sei se vocês lembram, mas a Guren era um dos possíveis receptáculos pro Orochimaru. Então...
Nossa!
Ela foi descartada por causa de um... Por conta que tinha uma... Ela não tinha tanto potencial assim. E o outro, o Kimimaro... Eu acho que é Kimimaro, né? Que era o do osso. Apareceu e ela foi meio que desbancada, sabe? E é mesmo, aconteceu a mesma coisa com o Kimimaro com o Sasuke. Ele ficou meio louco isso, que, tipo, a história se repete.
Massa, né?
E, cara, eu gostei. Gostei porque juntou todas as pontas. Eu realmente achei que era canônico, não fazia ideia que era filler. E fechou, pra mim, fechou ok. Tipo, legal, eles salvaram. Eles simplesmente tacaram foda-se pro Três Caldas, que ele conseguiu, né? Ele não conseguiu ser selado. E aí a Katsuki vem em 2 segundos consegue, né? Tipo, fiquei meio assim, tá, só o final que meio que... Mas é o episódio filler de Naruto que eu mais gosto, assim.
Uhum. Eu concordo muito, cara. Eu ia trazer esse da Guren porque eu assisti na época e pra mim eles fizeram muito aquilo que eu falei lá atrás, que é tipo, cara, beleza, você tem que fazer o filler... Legal, então vamos tentar fazer ficar decente? Vamos tentar conectar de alguma forma... Porque Naruto tinha a fórmula clara, né? Ah, beleza, a gente tem o Orochimaru. Usei, uhum. Sempre, né? Todo filler, tipo, é um subordinado lá do Orochimaru, das 500 lá. Então, e funcionava, porque canonicamente o Orochimaru já tinha essa característica de ter vários subordinados, ser um cara misterioso e tal. Então, na hora que vinha um filler, que o gancho era o Orochimaru, era convincente, sabe? Tipo, não ficava fora. Eu achava massa isso.
É, eles utilizaram uma coisa que era canônica, que ele ter subordinados, de ele ter um esconderijo, de ele ter... Os seguidores lá pra fazer esses fillers, né? Não foi ruim, não foi ruim. Uhum. Eles usaram dessa mecânica do, ah, não, ele precisa de um receptáculo. Daí, obviamente, toda pessoa não tem só um receptáculo, né? Tipo, ah, tem vários candidatos que vão se tornar o receptáculo dele, então a gente pode usar isso, aí usa esse aí vai lá, se bobear, usa outro e tudo mais. Até porque dentro da história já tem os receptáculos falhos, né? Que é o Kimimaro. E tem um outro lá, mano, que eu esqueci qual é o nome, que até vira aliado do Sasuke.
Aquele que é meio bestial, né?
O Jugo. Jugo.
Um filler que me marcou bastante, não é do Naruto, eu acho que foi o filler que eu vi do One Piece recentemente, que me marcou bastante, que é o filler do universo alternativo do One Piece. E dentro do filler, o Garp é um pirata. E daí ele sai numa embarcação e daí o Ruffy quer virar pirata por causa do Garp e tudo mais. Tipo, eles pegaram e trocaram um pouco a história canônica no começo.
Romance Down, né?
O Romance Down é assim?
Eu não sei se era, mas tipo, era por conta... O Luffy tinha a ideia de ser pirata por outros motivos, né? Não...
Ah, tá. Não, porque ia ser o rei dos piratas. Pode crer.
Eu não li a ova do One Piece, ou a história que... A primeira versão da história, mas... Nessa ova em si, o Garp é um pirata e o Ruffy quer se tornar pirata por causa do avô dele e tal, uma parada assim, sabe? Eu achei bem interessante. Até o traço é bem diferenciado do One Piece, até pra dizer que é filler, sabe? Então, é bem legal, cara. Eu acho bem interessante essa parada de tu ter um filler, só que com uma história alternativa, sabe? Tipo, ah, vamos criar um universo paralelo e se, sei lá... Quem saísse da vila fosse o Naruto e não o Sasuke, por exemplo. Não seria interessante um filler assim? Em vez de botar, sei lá, não criticando, mas... Ah, vamos botar uma missão aleatória pra eles fazerem num local distante.
É, eu não sei. Eu não gostaria disso, eu acho. No meio do fluxo do anime, assim, ter um filler de, sei lá, mais de um episódio... Eu gostaria de ter essa visão, sabe? Mas como uma ova.
É, a Marvel faz isso com o Arif.
Eu achei bem interessante a jogada.
Mas eu não gostaria que isso fosse dentro do fluxo do anime, entendeu? Tipo, se fosse um OVA especial pra isso, eu acharia legal. Agora, dentro do fluxo do anime, assim... Tipo, abrir ali o arco das Zanpakutou, só que ia ver com isso, entendeu? Tipo, eu acho... Subvertendo personagem, trocando personalidade, sei lá. Eu acho que ficaria muito filler aí, entendeu? Eu acho que vai quebrar muito, entendeu? Muito, muito, muito. Mas, enfim, né, talvez seja só eu mesmo aí. Mas o meu, cara, que eu ia trazer aqui, né, que tipo, que por mais que a gente male muito pau em fillers de Bleach e tal, na época que eu vi, cara, que eu era mais novo e tal, ela quebrava, mas se fosse olhar individualmente pros arcos fillers... Eu gostei de dois, que era aquele dos Bounties, não sei se vocês estão lembrados, que foi o primeiro grande filler de Bleach, que tinha o, acho que é Kamiya, sei lá, que é um cara que tinha um sobrancelhão lá, um cabelo branco. usava um jaquetão marrom. E o segundo que eu gostei bastante foi o próprio da Zanpakutou, principalmente o começo, né? Tipo, o final, como eu falei, ficou arrastado, que foi filler dentro de filler. Mas eu achei legal porque, tipo, beleza, eu não sei até que ponto é canônico aquilo. Eu não sei se realmente o Kubo, quando criou o Bleach, ele pensou numa personalidade, uma forma física para Zanpakutou, sabe? Mas se ele pensou e se teve a mão dele, eu acho legal isso. Sabe, tipo, eu acho irado que aquelas formas são legais e conversam bem com a ideia do que é. Tipo, a do Range lá parecia, tipo, a espada é meio, tipo, se estica, é flexível, é divertida. E a Zanpakutou era, tipo, uns macacos, tá ligado? Tipo, flexível, tal, pular pra lá e pra cá. Então, tinha várias brincadeiras dessa nesse arco. E eu achava legal, assim, pra mim somou na época. Apesar de ser no meio do arco, somou, assim. Se é canônico ou não, eu não sei, né, mas...
mas é louco que, tipo, por mais que hoje seja todo mundo vai atrás da cúpula procurando o guia filler pra pular os episódios, a gente lembra com uma certa nostalgia, assim, desses episódios, né, cara? Uhum. Porque não é só a história, foi o momento que a gente tava vivendo, sabe? Então acho que fecha bastante.
E eu vou dizer ainda que deve ter gente no Japão ou pelo mundo aí afora que assistiu os fillers e ainda acha que faz parte do mundo canônico, velho. E tá de boa com isso, sabe?
Sabe a doideira? Se nunca ouvisse uma conversa de... o que é o mangá e o que é anime? Na verdade, a gente não ia saber dizer o que é canônico e o que não é. Então, o que torna canônico? Tipo, pô, se somou pra minha experiência, se me ajudou a conversar melhor com aqueles personagens, entender eles melhor e curtir mais aquela obra, sabe? Por que não é canônico, sabe? Tipo, beleza, não tá no material original, legal, mas até que ponto não faz parte de verdade? Tipo, vamos supor que um filler explodiu, todo mundo fala daquele filler, e o autor vai lá e fala, isso é canônico. Mas não era, até tu falar que não era, não, até tu falar que era, não era, e agora é. Então, tipo, sabe, o que quebra essa barreira do canônico e não canônico? Eu acho que é algo que é bem subjetivo, assim, e é muito flexível. O autor define, assim, isso é canônico, isso aqui não é, foda-se, porque ele é o autor. Beleza, André, ele pode, mas eu acho engraçado, sabe? Tipo, é bem, bem frágil o que é, né, essa linha entre...
Acho que até dá pra gente encarar de uma maneira diferente, assim. Não ficar esperando o autor dizer, isso daqui é canônico pra eu passar a gostar. Não faz sentido, sabe? Às vezes só precisa tentar dar uma chance, basicamente. É tipo, assistir, tem fila, legal. Vamos ver como é que eu começo esse fila. Se não, se o episódio de um fila é azar teu, tu viu o fila inteiro. Se é o episódio de dois, o fila são dois episódios ou mais, aí tu tem chance de parar. Tu não precisa ficar vendo tudo. Só que tem realmente histórias que te ajudam, porque, como o André falou, se ajuda a expandir o universo, vale muito a pena, então não precisa esperar o autor dizer, cara, isso aqui é bom pra te gostar, sabe?
E comercialmente falando, faz muito sentido, né? Pelo menos fazia muito sentido, né? Porque a gente já teve podcast sobre isso, inclusive, né, Dude? Sobre a fórmula shonenzão de porrada aí.
E que já falamos um pouco aqui na cúpula, né?
Quase nunca mencionamos ela aí. Essa fórmula, então, é justamente... A gente não vê mais esses animes grandão, né? É bem raro a gente ver esses animes grandão.
É só quem tava nas antigas e ainda tá até hoje, né, mano? Mas eu acredito que a partir de agora nunca mais vai ter.
Também
depois
acho.
Talvez o Boruto acabe, que vai demorar acho que muito ainda. E o One Piece acabe, também. Eu acho que vai ser... Black Clover já acabou, na verdade,
ele parou, né? O anime, ele parou.
Ele parou pra ser produzido um filme, mas a gente não vê nem a cor do filme até hoje, né? Mas eu acredito que... Daqui a um bom tempo, isso aí talvez seja, tipo, muito raro na indústria japonesa. Uhum. E a gente presencie mais essa parada de, faz uma temporada Split Kuro, ou faz uma temporada esse ano, como o Boku no Hero faz.
Uhum.
Faz uma temporada, ano seguinte faz outra temporada, ano seguinte faz outra temporada, sabe? Num período ali de um ano e meio, né?
É.
Faz filme, ganha dinheiro, a animação fica magra, faz outro filme... Mais magro ainda, e é assim...
Fica magro, o fã reclama, o autor fala, não, olha aqui o mangá, tudo parado, não reclama.
É verdade, aí o cara vai lá, lê o mangá, compra o mangá e tá todo mundo feliz.
Meu Deus do céu. Caralho, que conclusão, hein?
É simples, mano.
Sim. Fórmula, desvendamos a indústria dos animes, vai ser o título desse episódio. Né?
Mas apesar disso, eu acho que uma outra forma que se... precisa preencher, não tem material ou, sei lá, a gente não vai ter tempo pra fazer o negócio como a gente gostaria. Tem que botar alguma coisa no meio. Eu acho que dá pra encarar, se a indústria encarasse o filler como uma forma de expandir o universo, tendo o tempo que o autor não tinha na hora de criar o mangá, eu acho que ele se torna algo bom, sabe? Fazer isso que o Oda fez, sabe? Tipo, o diretor do anime vai lá e fala, Oda, eu quero falar um pouco mais sobre, sei lá, sobre as grandes armas do universo de One Piece. Ou falar um pouco mais sobre Tenryubito. O que, que você gostaria de falar que você não teve tempo no mangá, sabe? Começar a expandir um pouco disso. Eu acho que se tu pegar um pouco mais dessas partes, não precisa nem ser algo plot-driven, assim, tipo, algo da história. Pode ser pegar um personagem ali, cara, o que aconteceu nesse personagem antes de a gente ver ele? Sabe, contar um pouco da história, assim, dos personagens secundários. Eu acho que se encarar o filler dessa maneira, ele passa a ser algo bom, assim. Todo mundo vai até esperar, sabe? Eu quero um filler porque eu quero entender um pouco mais do universo.
Então era isso, gente. Muito obrigado pra quem ouviu aqui até...
É isso aí, gente. Você já sabe, já ouviu mais de 80 episódios, sabe como é que a gente termina. Pensa no roteirinho, só preenche aí.
Bom, gente, valeu. Muito obrigado pra quem ouviu até aí. Espero que vocês tenham saído desse episódio tendo um entendimento um pouco mais completo do que é o filler e talvez algumas reflexões de quando ele é usado, de quando faz sentido. Manda pra gente no podcast@cúpulatrovão.com.br a sua opinião sobre fillers, talvez o seu arco filler favorito ou o seu menos favorito.
Ou se você sabe de algum arco que é filler, mas não é, né? Como teve alguns aí de Naruto que a gente comentou, né? Deixa lá tua mensagem lá. E lembrando que esse episódio não é filler, tá?
Esse episódio é canônico.
Esse episódio é canônico.
O episódio...
Não pule esse episódio.
Canônico do feed da cúpula aí, então... vocês também podem seguir a gente aqui no Spotify, quem não segue a gente ainda. E se vocês quiserem participar do nosso grupo aberto lá do Discord, para você conversar com a gente, conversar com outras pessoas que acompanham o nosso trabalho e também conversam entre si, assistimos coisas juntos.
Participar
tal.
Do Watch Together, participar do Cinecúpula e várias outras coisinhas.
Show de bola. Tem lá. Só acessar o link do Discord que vai estar aqui na descrição do episódio. Então é isso aí. Muito obrigado, gente. Um abraço.
A melhor coisa desse podcast foi deixar falando. Não pulem no final do episódio.
Não pulem no final do episódio, né? A cagada já tá feita.
Esse podcast foi uma produção da Cúpula do Trovão. Acesse agora cúpulatrovão.com.br.